Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
No dia 19 de outubro de 1986, um avião de fabrico russo caiu nas montanhas de Mbuzini, na África do Sul, a poucos quilómetros de Maputo. A queda desse Tupolev 134 matou Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique, e mais de 30 dos seus acompanhantes. Passam hoje 30 anos e as causas ainda não são claras. No seu país, Samora Machel é recordado como herói, não isento de críticas, como dizem os nossos convidados Noé Antumbo, jornalista, e João Pereira, politólogo. Noé Antumbo recorda-se de um homem rigoroso.
O que me vem à mente é que era uma pessoa rigorosa. Senti esse rigor dele, enquanto que trabalhador no Ministério da Agricultura. Havia os famosos planos estatais centrais, cujo cumprimento era, de facto, quase que religioso. O indivíduo sentia pavor de não cumprir o plano. Aqui na linguagem da beira, costuma-se dizer que no tempo de Samora não havia mbavas no governo. Isto é, a ladruagem não existia. Ficou na memória, aqui pelo menos nossa, uma impressão um tanto quanto religiosa, ou eivada de alguma religiosidade. Ele desapareceu do mundo dos vivos e as pessoas à procura de alguma coisa em que se agarrarem, agarram-se à memória dele como a salvação do convento. Samora é um homem como todos nós somos, teve as suas virtudes, também cometeu erros, e julgo que uma das coisas menos conseguidas por ele foi deixar-se rodear por uma corte, digamos que útil, mas também perigosa. Ele terá recebido tantos elogios, que, vamos lá dizer, ter-se-á embebedado, entre aspas. Ele dizia que o poder corrompe, sim, algo um bocado tirado dos manuais maoístas. De facto, o luxo, o poder, acabam por afetar mesmo o mais firme dos homens.
6 anos após a morte de Samora Machel, terminou a Guerra Civil em Moçambique e 2 anos depois foi o fim do apartheid. O especialista em política, João Pereira, disse que Samora Machel teria mudado a sua visão e critica a forma como a sua imagem é recordada.
Acho que se hoje estivesse vivo, ele se calhar ficaria muito decepcionado pelo rumo em que o seu partido seguiu. É verdade que a maior celebração de Samora não é fazer essas festas todas que se fazem, não é estar aí a apresentar as suas imagens na televisão, nisso, naquilo, era fazer aquilo que ele sempre acreditou. Por exemplo, na questão do combate à corrupção, na questão, por exemplo, da moralidade, da integridade, da ética, na função pública. Isto é que era homenagear Samora. Agora, o resto é simplesmente uma coisa folclórica. Porque, para mim, a melhor forma de homenagear um presidente daquela dimensão, um estadista daquela dimensão, era fazer aquilo que ele sempre acreditou para o povo moçambicano, servir melhor o povo através da transparência, da integridade, da honestidade, Isso sim.
Mas também a governação de Zamora naquele tempo teve as suas críticas.
Teve, mas era compreensível tomando em consideração o contexto. Sim? A maior parte da crítica que Zamora teve foi mais na ordem da liberdade política, né? O fato de não ter tido a tolerância política perante as pessoas que pensavam diferente. Acho que essa é a maior crítica que pode ser feita a Samuel Machado. Mas fora disso, acho que ninguém pode apontar um dedo dizendo que pá, foi um mau líder ao servir o seu povo na área de educação, na área de saúde, na área de água, na área de saneamento. Ele tentou fazer tudo o que esteve a seu alcance para melhor servir bem o seu povo.
E no contexto da África Austral?
Sim, ele desempenhou muito, né? Foi um obreiro de processo de libertação, por exemplo, no Zimbábue, na África do Sul, ele e os outros líderes da época, né, da região, que apoiaram o movimento de libertação, como, por exemplo, ZANU-PF, ANC e tudo isso. Ele deu o apoio, não só moral, material e tudo isso. E o país sofreu muito por causa desse posicionamento estratégico que ele adotou. Sofreu os ataques do regime de Ian Smith, sofreu os ataques do regime do Apartheid e tudo isso. Mas eu acho que valeu a pena, porque aquele sacrifício é um sacrifício também nobre, né, que o povo moçambicano assumiu para libertar os outros. E nesse sentido, eu acho que eu, numa posição dele, também faria a mesma coisa, se é para ajudar os outros no processo da libertação. Tomando em consideração de que a presença também vinha desse tipo de característica, de apoio, por exemplo, da Tanzânia e dos outros países no mundo, não tinha como Zamora e a Frelimo naquela altura ficarem indiferentes perante a situação, por exemplo, no Zimbábue e na África do Sul.
Acredita que com o fim da Guerra Fria, por exemplo, o pensamento de Zamora a nível político teria também mudado?
Eu acredito que sim, porque na última fase da sua governação, ele praticamente mostrou grandes tendências, a ida aos Estados Unidos da América, as assinaturas do acordo em combate, a busca constante de mecanismos de negociação. E hoje, por exemplo, fica muito mais patente com algumas outras informações que estão a sair, de que mesmo naquela altura, já nos finais da década de 80, ele estava em contatos informais na busca de uma solução para o país. Então, é verdade que o processo podia ser um pouco mais lento, mas não tinha como ele tornar-se o único país, por exemplo, com um modelo de governação baseada num partido único. Quando, por exemplo, as mudanças a nível da região e internacional eram mais ou menos o vento pela democracia. Então, Zamora, que era um estratega, um homem com uma grande visão e auxiliado por um mecanismo muito apropriado de informação, de análise sobre o que está a mudar no contexto internacional e na região da África Austral, não teria como ele não ajustar-se a essa nova dinâmica que estava acontecendo na África. Este é um ponto. O outro ponto é que a crise econômica que no momento estava-se a viver não iria de permitir muito, por exemplo, continuar com o mesmo sistema de economia centralizada, né? Então, aí, por exemplo, buscar outro tipo de mecanismo para financiar a economia moçambicana, ele tinha que aceitar a regra de jogo, por exemplo, naquela altura, se ele estivesse vivo, teria que aceitar aquilo que o presidente Chissano também aceitou, em termos, por exemplo, economia de mercado, aceitar as reformas que o FMI estava a impor, que o Banco Mundial estava a impor, e, por outro lado, aquilo que os outros países na região da Austrália e na África também estavam a fazer. Ele não ia parar com as próprias mãos os ventos de mudança que estava a acontecer no continente africano e no mundo inteiro.
Como é que interpreta o facto de, 30 anos após a queda do Tupolev em Buzine, ainda não haver um consenso em relação às reais causas do acidente?
Quer dizer, aquele é um crime político. Quando se é um crime de natureza política, que se envolve diferentes atores e diferentes segmentos da sociedade, não só a nível interno como externo, fica muito difícil, por exemplo, encontrar as causas daquele tipo de morte. Vai levar muito tempo, se calhar vai esperar uma geração inteira acabe para poder encontrar uma solução, um esclarecimento em relação à morte do presidente Zamora. Imagina só que John Kennedy também, que morreu nos Estados Unidos da América até hoje, não se conseguiu esclarecer a sua morte. Num país como os Estados Unidos da América, com toda a ciência, tecnologia de investigação ao seu dispor, até hoje ainda não clarificaram ao povo americano as causas da morte de John Kennedy. Agora imagina no continente africano. E, por outro lado, num contexto de desestabilização, num contexto de grandes conflitos na região da África Austral, grandes conflitos a nível interno, e tudo isso, não vai ser tão simples assim sabermos a causa. Infelizmente, para seus filhos e para sua família, não vai ser, e para todo o povo moçambicano, não vai ser simples encontrar os verdadeiros indivíduos que cometeram esse crime bárbaro em relação ao presidente Samora Machel e da delegação que estava com ele.
30 anos depois, ainda não há resultados consensuais sobre a morte de Samora. Graça Machel, sua viúva.
Mesmo que tenha havido erros, os erros não justificam que o avião tivesse caído. Por isso que eu digo, as investigações são inconclusivas até hoje. É responsabilidade dos dois governos, do governo de Moçambique em primeira mão, porque ele é presidente de Moçambique, e do governo da África do Sul, porque ele caiu neste país. É responsabilidade dos dois governos, de facto, demonstrarem que estão a trabalhar incansavelmente para trazer a verdade ao de cima.
Graça Machel, viúva de Samora Machel, no final desta agenda africana, que destacou os 30 anos após a morte de Samora Machel, num acidente de aviação ainda por explicar.